O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá.
E vocês ainda utilizam pintura?
Sim, a gente utiliza as pinturas no corpo, nos nossos artesanatos, até mesmo em, por exemplo, na nossa escola, nossa porta, ela tem os nossos grafismos, nossas janelas tem nossos grafismos, então, e eles sempre representam essas duas marcas de Kamae e Kaiu.
Que bacana! Como é bom aprender sobre os parentes.
Nosso povo gira em torno dessas marcas, assim, vamos dizer. Os casamentos, é permitido somente casamento das duas marcas. A mesma marca, casar com a mesma marca, não pode.
Ainda hoje segue essa regra.
Isso. E essa marca, ela também está presente em animais, está presente em plantas, árvores, ervas. A gente consegue ver essa marca em tudo isso.
Que legal. E tem, assim, um período especial, dia especial para os rituais? Uma época?
Não necessariamente, não.
Mas vocês ainda têm muitos rituais?
Então, a gente costuma fazer bastante nossas limpezas com ervas, né? Onde a gente se reúne e faz elas. A gente tem os batismos, onde há uma cerimônia para que as pessoas ganhem o nome, né? Aqueles que não têm nome ainda recebam o nome. E a gente também tem como, assim, um dos rituais mais importantes do povo Kaingang, que é o ritual do Kiki, que é um ritual que não acontece com frequência. É muito comum ficar anos e anos sem acontecer um Kiki. Mas quando acontece, geralmente se junta todo mundo e faz um Kiki bem grande, assim. Que é o nosso ritual dos mortos, né? Onde a gente, dentro do araucária, a gente derruba uma araucária, cava assim dentro dela, né? Deixando ela meio que oca. E ali dentro, com algumas ervas, mel, um misturado de ervas, a gente faz um fermentado, que é um remédio. E então, com aquele remédio, após toda uma cerimônia e todo mundo beber, a gente consegue ter acesso ao conhecimento dos nossos mais velhos e reforçar bastante essa questão das marcas, principalmente.
Deve ser lindo. E você tem um nome em Kaingang?
O meu nome em Kaingang é Ngoitei, significa água corrente.
Muito bonito, muito forte seu nome, Matheus, nas duas versões. Vamos para a terceira música? Muito bom.
E alegria, né?
É, muito alegre, muito participativo, muito ativo, muito lindo. Conta pra nós, Matheus.
Saindo daquela música onde a gente estava chamando nossos irmãos para lutar pela nossa terra, agora a gente vai para uma música onde ela começa com Kaingang wa Kaingang, que é um grito onde a gente está gritando, tipo, Kaingang wa Kaingang, eu sou Kaingang, eu sou guerreiro. Kaingang wa Kaingang. E depois a gente fala Nongga wa Nongga. E é a nossa mata, né? Que a gente cuida dela. E depois disso, a gente fala Ishayu Kaimahu, que é uma frase onde muitas pessoas ficam meio em dúvida, mas ela significa que quando eu tô bravo, eu fico feliz. E no caso, quando tu tá bravo, tu fica feliz porque tu vai pra briga, tu vai pra guerra. Então, quando eu tô bravo, eu fico feliz. E após isso, Imwangeka Imaha, que é quando eu luto, eu fico feliz.
É, faz sentido, é uma forma de tomar atitude, né?
Totalmente. Agora que a gente já chamou nossos irmãos, já recebeu a força dos nossos ancestrais, agora a gente vai pra luta.
Kaingang é uma autodenominação? Qual é o significado?
Então, Kaingang significa indígena, né? Kaingang é pessoa do mato.
Eu vejo nesse canto, né? Nesse terceiro canto, eu vi várias gerações aí, né? De anciões com crianças. Então há essa conexão, né? De crianças com anciões no aprendizado também, né? O povo Kaingang.
Completamente.
É sinal de esperança?
Sinal muito grande de esperança.
E você, quando era criança, você também cantava assim, que nem essas crianças de hoje? O que é que você lembra? Seu tempo, quando você cantava, né, como criança. Você se vê como eles, né? Já passou por isso, né? Com esse aprendizado. E sim, como você vê hoje, já como adulto, né, no lugar da criança, hoje em dia? Como é que você vê isso? Com essa experiência de hoje. Do Mateus adulto, né? Como é que você vê essa criança com sua visão nesse canto?
Então, eu fico muito feliz em ver as crianças cantando dessa forma e principalmente ao ver o sentimento delas cantando, né? Dá pra ver que é algo que elas fazem com vontade, com orgulho, coisa que quando eu era um pouco mais novo não era tão normal em se ver com crianças dessa faixa etária de idade, geralmente um pouco mais velho, iam cantar e faziam parte dos grupos no território onde eu vim, né? Agora, ver essas criançada engajada e querendo participar é realmente muito... É algo de um motivo de muita alegria, assim, né? Que, como tu falou, só aumenta e nos dá mais esperança, né? Nessa juventude que vai estar na frente dessa nossa luta daqui a uns anos.
Mateus, antes vocês tinham que se esconder ou esconder a cultura...
Então, a gente, por um bom período, a gente teve que... A gente foi obrigado a deixar de falar o idioma. Muitos dos nossos velhos não podiam falar idioma. Na época, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve as missões jesuíticas, principalmente, né? Onde os jesuítas nos proibiam de falar o idioma, nos proibiam de praticar nossos ritos. A gente era obrigado a se converter. Então, isso a gente consegue ver traços disso atualmente em alguns territórios. Tu vê bastante igreja, tu vê velhos que sabem falar o idioma, porém, de tanto que sofreram, não passaram o idioma para os filhos, sabe? Os filhos falam somente o português. Então, são feridas que esses momentos históricos causaram no nosso povo, mas são feridas que estão sendo curadas e... O idioma não morreu, ele continua vivo, nossas crianças falando bastante e praticando a nossa cultura, né? A gente tomando frente como juventude nesse resgate, vamos dizer assim, né? Um resgate cultural para evitar que ela se perca com as próximas gerações.
Muito bem. Ô, Mateus, conte um pouco para o público, que tem muitos não indígenas ouvindo esse nosso podcast. Por que os Kaingangs lutam?
A gente luta muito pela nossos territórios, mas muitas pessoas pensam que a gente luta pelos nossos territórios só para ter um lugar onde morar ou para viver. Mas é algo muito maior do que isso, né? A gente luta pelos nossos territórios porque é nos nossos territórios que está a nossa mata, está a nossa terra, está a nossa água. E isso tudo é o que a gente chama de Tupé, que é o nosso Deus, né? Então, a gente luta para proteger Tupé, porque protegendo a mata, protegendo a água, protegendo a terra, eles nos protegem também. O mato, a terra, a água, conseguem nos dar tudo o que a gente precisa para viver, para levar nossa tradição para frente, manter nossas crianças bem, nossa família. Então, lutar para proteger Tupé, para que Tupé proteja a gente, é o nosso maior motivo para lutar e preservar toda essa natureza aí que está cada vez mais sendo ameaçada.
Eu acho que é a nossa cosmovisão, né, dos povos indígenas, do bem viver. é a gente tratar todos os seres como seres vivos, que merecem ser respeitados, que merecem ser preservados, que estamos todos interligados, né? Muito bom falar com você, Matheus.
Como é difícil manter uma língua, né? Fácil, uma língua indígena, né? É, os Kangang têm algum material, livro, gramáticas, que facilita manter essa língua e a dificuldade que é para manter a cultura hoje no tempo da tecnologia, né? Vem muitas tentações para o indígena deixar a cultura nativa, né? Segue outras culturas. Mas também, Kangang também, vocês também têm essa dificuldade de manter focalizado na cultura e na língua?
A gente tem sim uma gramática já, uma língua escrita, né? Vamos dizer assim, uma escrita já formada e estruturada, onde através dela a gente consegue fazer nossos próprios registros, né? A gente já tem alguns livros escritos em Kangang com as nossas histórias, contando elas. Perante essa cultura do não indígena, né, cada vez mais presente nas nossas vidas, é sim, de certa forma, um obstáculo assim, na preservação da nossa cultura, mas a gente sempre tenta utilizar dessas ferramentas para fortalecer a nossa cultura, né? Então, sempre buscar reforçar isso para as crianças, de que não tem problema elas consumirem a cultura do não indígena, mas desde que elas saibam a importância e a grandeza que tem a nós, e que elas pratiquem isso na prática, né? Então, algo sim presente, porém não vem atrapalhado a ponto de a gente não conseguir manter mais a nossa cultura viva ou ela começar a se perder por conta disso.
Que bom!
Estamos chegando ao fim deste episódio e queremos agradecer a Gaté, às crianças e a todos que cantaram, e a Cecília, que nos abriu caminhos para fazer este podcast.
Então, muito, muito obrigada. Estou muito honrada com essa oportunidade.
Ah, eu que estou. Fico agradecido, de verdade. Um grande abraço a todos. Obrigado por terem cedido esse espaço para mostrar um pedacinho, uma pontinha do que é a cultura do povo Kangang. E vocês estarem ouvindo isso, né, prestando atenção, que é o que mais aquece a gente, assim, quando a gente está falando da nossa cultura, né? É ver as outras pessoas de fato interessadas e de ouvidos abertos. Então, meu obrigado a todos.
Você falou com o coração e foi tudo muito lindo. Muito obrigada.
Gratidão, Matheus, também participar, né, com vocês, Kangang, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado a todos.
Iemoá, Caixa que Fala, é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93-16-23-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Esta produção é resultado de várias parcerias da dedicação de 5 pessoas que compõem a equipe fixa. Apresentação e comentários: Maria e Toyane Pancararu e Nhenhati Karirixocó. Pesquisa e produção: Sebastião Gerlich. Edição e masterização: Tito Chossi. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina e ao apoio da NG Tideuá e a todos que contribuíram com este podcast. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio. Iemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de rádios comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.